Alô, você, nosso amigo ouvinte da tua Rádio Alvorada. Vamos chegando para o programa dessa sexta-feira para falar bastante de esportes por aqui. O Canadá dominou e goleou o Catar na noite dessa quinta-feira, mas teve um ponto baixo, uma lesão gravíssima no jogador da seleção canadense, o Coné, já no segundo tempo. Com a bola rolando, o Canadá não tomou conhecimento da seleção catari e dominou a partida. Resultado importantíssimo para o Canadá, porque vai enfrentar a Suíça na próxima rodada, na última rodada, que é o melhor time da chave, podemos dizer assim. E como fez muito saldo, venceu por 6-0, tomou a liderança do grupo. Então, nos critérios de desempate, o empate basta para a seleção anfitriã, a seleção do Canadá, passar em primeiro no grupo. E em caso de derrota, vai depender de resultado paralelo no outro jogo, e mesmo assim, com uma derrota, dependendo, já que tem um saldo muito alto, pode sair classificado. E no fim da partida ainda a gente teve um clima de Libertadores, vamos dizer assim. Os técnicos Jesse Marsh do Canadá e o Juan Lopetegui do Catar discutiram na beira do campo, depois as comissões técnicas até trocaram empurrões, houve tentativa de soco, aí alguns membros tentaram apartar a situação. Então, clima de Libertadores presente na Copa do Mundo, a gente não gosta de ver esse tipo de imagem, mas é curioso e a gente fica triste, inclusive, pela lesão do atleta do Canadá. Foi uma lesão bastante feia. Logo quando aconteceu o lance, o clima ficou bastante tenso, os jogadores do Canadá partiram para cima do jogador Madibo, que foi envolvido no lance, e já foi confirmado pelo jornalista Fabrício Romano que o meia Coné deve ficar de fora entre 5 e 6 meses, e ele fraturou a fíbula e a tíbia. Uma parte triste do futebol, mas tomara que ele volte mais forte do que nunca. E no jogo que fechou a noite de quinta-feira, o México bateu a Coreia do Sul e é o primeiro classificado para as 16avos de final. Foi um jogo bastante aberto, foi o terceiro confronto entre Coreia do Sul e México em Copas do Mundo, e as três vitórias foram para o lado mexicano. O gol do México foi um gol bizarro, era um jogo bastante equilibrado, os dois goleiros mostrando boas defesas. O goleiro da Coreia do Sul fez boas intervenções na primeira etapa, mas aí no segundo tempo o Kim Seung-yu, que é bom goleiro, acabou falhando de forma bizonha e deu ao México a vantagem, e deu ao México o gol da vitória. É o gol que significa a primeira posição no grupo e significa também que o México vai continuar jogando no estádio Azteca até as oitavas de final. Então vai continuar jogando dentro de casa, o fator local vai ser bastante preponderante. Apesar da derrota, gostei da partida da Coreia do Sul, é um bom time, tem tudo para garantir a segunda colocação na chave, e aí quem enfrentar ele nos mata-matas vai ter uma certa dificuldade. Apesar do problema da bola aérea da Coreia do Sul, é um time bastante organizado, um time que sabe o que fazer quando tem a bola. E a sexta-feira promete mais emoção na Copa do Mundo, tem seleção anfitriã jogando de novo, os Estados Unidos vai abrir a rodada um pouquinho mais tarde, dessa vez a partir das 16 horas, tem Estados Unidos e Austrália, que surpreendeu na primeira rodada ao vencer a Turquia. Depois a gente tem Escócia e Marrocos, válido pelo grupo do Brasil, então é bom ficar de olho. Depois Brasil e Haiti às 21h30, e já entrando na madrugada de sexta para sábado, a gente finaliza o dia com Turquia e Paraguai. Turquia que precisa vencer esse jogo para se manter vivo na disputa para buscar a classificação para a próxima fase. Mas a expectativa está alta para o jogo da seleção brasileira, muitas mudanças previstas para a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti. A gente, como torcedor, fica na expectativa se vai ver Endrick em campo, ele que está sendo muito requisitado pela torcida e acabou não entrando no primeiro jogo contra o Marrocos. A gente lembra também que o Carlo Ancelotti ainda não repetiu a escalação nos 13 jogos que ele tem com a seleção brasileira, e a tendência é mais uma vez ele mudar. Um provável Brasil tem Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos fechando a linha de 4 da defensiva, Casemiro, Bruno Guimarães no meio-campo, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Vinícius Júnior e Rafinha na frente, voltando com um 4-2-4. A gente lembra você que você pode acompanhar o jogo da Seleção Brasileira aqui na tua Rádio Alvorada a partir das 21h30.